Jornal Câmara dos Deputados.
Dados do IDEB reforçam necessidade de reformular o ensino médio.
Cientista político defende financiamento público de campanha.
Deputados apoiam propostas em defesa dos direitos do consumidor.
Está em discussão na Câmara projeto que obriga as empresas operadoras de TV por assinatura a concederem ponto extra sem ônus aos consumidores. O autor da proposta, Luiz Tibé, do PT do B Mineiro, argumenta que a cobrança do ponto extra é abusiva e injustificável.
Na avaliação de Luiz Tibé, a ativação de pontos adicionais nas residências não traz custo adicional às operadoras. O deputado lembrou que a Anatel já proíbe a cobrança do ponto extra, mas ele alertou que as empresas não cumprem a determinação.
A Câmara debate a proposta de Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, que responsabiliza os bancos e instituições financeiras por prejuízos causados a correntistas e consumidores em geral em caso de greve.
Rui Carneiro explicou que o texto deixa claro que a reparação dos bancos deverá abranger multas, juros moratórios e demais encargos a que se sujeitem os consumidores, quer decorram de lei ou de disposição contratual.
Proposta de Vladimir Costa, do PMDB do Pará, em análise na Casa, obriga que imagens usadas em peças publicitárias ou em veículos de comunicação que tenham sido modificadas com o intuito de alterar características físicas de pessoas retratadas tragam mensagem de alerta acerca da modificação.
Vladimir Costa justificou que programas de edição de imagens são muito usados pela imprensa e principalmente pelas agências de publicidade para criar pessoas perfeitas. Ele afirma que os exageros são cada vez mais constantes, fixando um padrão de beleza irreal, no qual a magreza absoluta é muito valorizada.
Rodrigo Betlen, do PMDB, pediu ao Ministério das Comunicações informação sobre estudos de capacidade e qualidade de serviços e transmissões de dados de padrão 3G realizados pela Anatel a respeito das prestadoras de serviço móvel que operam no município do Rio de Janeiro.
O requerimento de Rodrigo Betlen inclui informações sobre o número e localização das antenas, mapa da cobertura de cada prestadora, capacidade de atendimento aos usuários e avaliação da relação entre qualidade do serviço, frequências utilizadas e área de abrangência nas zonas urbanas.
A Câmara continua discutindo pontos importantes da reforma política.
A repórter da Rádio Câmara, Marisa Lugulo, ouviu as opiniões do cientista político britânico Timothy Power sobre o financiamento público e a lista fechada nas campanhas eleitorais.
O financiamento público de campanha não seria capaz de coibir totalmente o Caixa 2 nas campanhas eleitorais, mas pelo menos dificultaria a ação dos políticos que tentassem burlar a lei. A opinião é do cientista político Timothy Power, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele defende, porém, que o sistema seja adotado com participação obrigatória de todos os contribuintes para o fundo de campanha e com tetos claros.
Para o Brasil, o importante seria aplicar financiamento público para as campanhas proporcionais também, né? Porque o número de candidatos para vereador, deputado estadual, Câmara dos Deputados é imenso. Fica, não sei se 12 mil candidatos este ano para vereador no Brasil, uma coisa dessas, né? Ou mais disso, muito mais disso. Então, o certo seria ter uma autoridade dentro da Justiça Eleitoral que só cuidasse de financiamento público exclusivamente.
Timothy Power acha que dificilmente o sistema de lista fechada será adotado no Brasil.
A Câmara vem debatendo isso há mais de 15 anos, foi ao plenário em 2007, foi derrotado, e o que a gente percebeu em 2007 é que mais que os deputados recebem informações sobre a lista fechada, mais se opõem a ela. Ou seja, eles têm receio de que a lista fechada acabaria em um tipo de oligarquia das lideranças partidárias. Eles resistem a essa oligarquia, querem manter sua autonomia de ação. Então, eu acho que dificilmente a lista fechada vai ser adotada. O problema seria como pensar um sistema de financiamento público que aplicaria ao sistema atual de lista aberta.
Para isso, o cientista político britânico ressalta que os partidos teriam que restringir o número de candidaturas. O financiamento público exclusivo de campanha é defendido pelo relator da reforma política na Câmara, deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, que faz um paralelo com o esquema investigado pela CPI do Cachoeira.
Ali na CPI nós estamos vendo a anatomia detalhada de como uma rede criminosa consegue colocar dinheiro para dentro da democracia para financiar eleitos que depois devolverão favores, privilégios, assim por diante, para esta rede criminosa. Então, o financiamento público exclusivo de campanha, que é o que eu defendo, na minha avaliação, é o que pode modificar profundamente esta questão.
Já o deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, é contrário ao financiamento público de campanha, por considerar que a grande quantidade de partidos e candidatos que temos hoje inviabilizaria a adoção de tal sistema. De Brasília, Marise Lugulo.
O plenário da Câmara vai analisar projeto que delimita as responsabilidades dos dirigentes partidários.
Saiba mais detalhes sobre a proposta na matéria de Georgia Moraes, repórter da Rádio Câmara.
A proposta altera a lei dos partidos políticos para evitar, por exemplo, que um dirigente regional seja cobrado na justiça por atos praticados pelo responsável municipal ou vice-versa, ou ainda que o presidente nacional do partido responda pelos demais dirigentes. Relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas, considera a iniciativa justa. Os partidos, segundo ele, têm tido prejuízos com as regras atuais.
Agora, cada um responde pelos seus atos e na circunscrição que representa. Ou seja, o dirigente municipal vai responder por aquele município, por todos os atos da sua executiva municipal. Essas consequências também ficarão restritas do ponto de vista repasse fundo partidário, as consequências de, por exemplo, haver um cancelamento do envio do fundo por ato irregular da sua executiva municipal, ela ficará circunscrita àquele município, não havendo mais prejuízo para os órgãos superiores do partido, as estaduais e as federais.
Mesmo que seja aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que delimita a responsabilidade dos dirigentes partidários só entrará em vigor um ano após a sua promulgação. De Brasília, Georgia Moraes.
Desenvolvimento Regional.
Ao defender mais recursos para as prefeituras de todo o país, Pedro Chaves, do PMDB goiano, apresentou estudo da Confederação Nacional de Municípios, mostrando que as cidades têm dificuldades para pagar contas pendentes de obras e serviços.
Pedro Chaves atestou que a defasagem no repasse de recursos causa problemas às prefeituras que enfrentam obstáculos para executar obras e garantir o pagamento de serviços de interesse da população municipal.
Ao recordar a realização em Brasília do primeiro encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável, Ratinho Júnior, do PSC Paranaense, registrou que o evento contou com a participação de técnicos e prefeitos de todo o Brasil.
Ratinho Júnior afirmou que as prefeituras que participaram do encontro estão comprometidas com a responsabilidade social e têm buscado alternativas de sustentabilidade para o bem-estar da população, com consciência ambiental e saídas para problemas como a miséria.
Preocupado com os efeitos da forte estiagem que atingiu 200 municípios baianos, Lúcio Vieira Lima, do PMDB, cobrou do governo estadual políticas públicas consistentes para protegerem a população, a lavoura e os animais dos períodos de seca que ocorrem todos os anos.
Lúcio Vieira Lima criticou a lentidão do governo da Bahia em decretar estado de calamidade nos municípios atingidos pela seca. Segundo ele, a situação só não foi pior porque o governo federal liberou recursos para a construção de sistemas de abastecimento de água e de infraestrutura para as cidades.
Ribamar Alves, do PSB, ressaltou a importância da construção da ponte que ligará a Pedreira a Trilizela do Vale, no Maranhão. Segundo o deputado, a ponte vai melhorar a comunicação local com as demais regiões do estado.
Ribamar Alves ainda elogiou os trabalhos prestados ao Nordeste pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que, de acordo com ele, ampliou seus serviços para as bacias do Itapicuru e do Mearim, no Maranhão.
Ciência e tecnologia.
A Câmara deve formar uma comissão externa para acompanhar a aplicação dos investimentos prometidos pelas empresas de telefonia móvel na melhoria dos serviços prestados aos consumidores.
A repórter da Rádio Câmara, Renata Torres, tem mais informações sobre o assunto.
O deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, considera insuficientes, embora positivas, as medidas anunciadas nesta quarta-feira pela Anatel para minimizar os prejuízos causados aos usuários de telefones celulares pelas constantes interrupções nas chamadas. Gergen é o autor do requerimento para a criação de uma comissão externa da Câmara que deve acompanhar de perto o cumprimento do acordo firmado pelas empresas de telefonia móvel com a Agência Nacional de Telecomunicações. As empresas se comprometeram a investir 20 bilhões de reais nos próximos 3 anos para melhorar os serviços da telefonia móvel. Nesta quarta-feira, a Anatel anunciou que as operadoras de celular vão ser proibidas de cobrar pela segunda chamada caso a primeira seja interrompida. Para evitar nova cobrança, o usuário vai ter que fazer a outra chamada em no máximo 2 minutos do mesmo aparelho e para o mesmo destino. A Anatel vai mudar o regulamento do serviço móvel pessoal de telefonia. A regra não vai entrar em vigor imediatamente. Ela foi colocada para consulta pública. Os usuários e as operadoras vão ter 10 dias para sugerir mudanças. Se a medida for aprovada em todas as instâncias, deve entrar em vigor em 1 mês, tanto para as contas pré-pagas como pós-pagas. O integrante do Conselho Diretor da Anatel, Marcelo Bechara, disse que as empresas devem começar a se preparar para essa nova realidade. Ele explica que a proibição de se cobrar por novas chamadas vai ser válida por qualquer motivo que a ligação caia, não só técnico. Marcelo Bechara explica como vai ser.
Essa medida, ela vale tanto por chamada quanto por minuto. Quem tem por minuto vai, na prática, pagar pelo que falou. Ele, por exemplo, falou 30 segundos, a chamada caiu, ele faz uma nova chamada. Aquela tarifação, independentemente do plano que a empresa tenha, não pode ser, por exemplo, de no mínimo mais 30 segundos. Se ele falar só mais 10 segundos, vão ter que ser aqueles 10 segundos. Então, para quem é por minuto, vai pagar o que falou, rigorosamente, e quem é por chamada, vai pagar por uma única chamada, desde que seja mesma origem e destino e no período de 2 minutos.
O deputado Jerônimo Gergen diz que a medida é positiva, mas faz ressalvas.
É uma medida importante, é uma medida necessária, mas eu considero que, ao ser anunciado dessa forma, ela não pode esconder o problema estrutural, que é muito maior do que isso. Eu espero que a cobrança pelos investimentos, que a implementação de novos aparelhos, de nova tecnologia, sejam também priorizadas e que as operadoras façam exatamente isso tudo que a sociedade espera.
Jerônimo Gergen espera que na próxima semana o presidente da Câmara, Marco Maia, autorize a criação da comissão externa para acompanhar o cumprimento das medidas que a Anatel determinou às operadoras. De Brasília, Renata Torres.
Saúde.
Raul Henry, do PMDB pernambucano, cobrou maior rigor da Anvisa e da Polícia Federal para combater a importação de lixo hospitalar de países como os Estados Unidos.
Raul Henry ressaltou que vários especialistas já atestaram a alta probabilidade da existência de micro-organismos vivos, bactérias e vírus que podem ameaçar gravemente as populações que tenham contato com esses resíduos.
Guilherme Mussi, do PSD paulista, apresentou proposta que prevê que as companhias aéreas retirem os passageiros de suas aeronaves quando não houver circulação de ar por mais de 30 minutos na cabine, em razão de riscos à saúde dos passageiros.
Embora estudos mostrem que os filtros de ar usados na maioria dos aviões capturem as partículas de vírus e bactérias, Guilherme Mussi lembrou que quando a circulação é fechada, isso não ocorre. Segundo a proposta, as companhias aéreas que não adotarem a medida estarão sujeitas à multa.
Está tramitando na Câmara projeto de Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, que obriga os fabricantes de aparelhos de telefonia móvel a informarem seus usuários sobre eventuais riscos à saúde.
Cientistas ligados à Organização Mundial da Saúde concluíram que a radiação emitida por celulares pode causar danos à saúde humana. Rodrigo Maia observou que, como a telefonia móvel é relativamente nova, não se pode descartar a possibilidade de, no futuro, a radiação ser considerada um fator de risco de câncer.
Educação.
A divulgação dos dados relacionados ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica mostrou que o Brasil precisa aprimorar o ensino médio.
Acompanhe mais detalhes sobre o tema na reportagem de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
Nos próximos dias, o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, deve anunciar novos rumos para o ensino médio brasileiro. Durante a divulgação dos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2011, o IDEB, o ministro já adiantou que considera o ensino atual muito fragmentado em várias matérias. Os dados do IDEB mostraram que os municípios já alcançaram a meta de 2013 em relação aos primeiros anos do ensino fundamental, mas o ensino médio não mostrou grandes avanços. Mercadante vem afirmando que o ensino médio deveria ter disciplinas integradas em campos maiores, como matemática, língua portuguesa, ciências exatas e ciências humanas, que é o modelo do Exame Nacional do Ensino Médio.
Nós temos na rede pública 13 disciplinas obrigatórias e temos estudantes com 19 disciplinas na rede. É uma sobrecarga muito grande e que não contribui para você ter foco nas disciplinas essenciais. Um segundo problema do ensino médio é que nós temos uma parcela expressiva dos alunos no ensino noturno, principalmente os jovens que tiveram repetência no passado. Por exemplo, quem teve duas repetências nos anos iniciais e anos finais vai chegar em meados do ensino médio com 18 anos de idade, com ansiedade para ir para o mercado de trabalho, com, às vezes já com perspectiva de constituir uma família e outras aspirações. Então, trabalha o dia inteiro, estuda à noite. Então, é uma educação que tem que ser olhada com muita atenção.
Para o relator da Comissão Especial da Reformulação do Ensino Médio, deputado Wilson Filho, do PMDB da Paraíba, o estudante está realmente sobrecarregado e confuso.
Mas, infelizmente, o sistema que aí está, o que ocorre hoje, é que tem um leque tão grande de matérias que, infelizmente, o estudante do ensino médio passa 3 anos se dedicando a uma prova de vestibular e não se dedicando a matérias, a assuntos, a realmente um conhecimento geral que possa lhe ajudar efetivamente, seja no seu ensino superior, seja no seu mercado de trabalho.
O presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputado Newton Lima, do PT de São Paulo, afirma que é necessária uma maior parceria com os estados, que tem a maior parte das escolas públicas de nível médio, além de outras medidas.
O professor de ensino médio não pode receber tão pouco que recebe os governos dos estados, e nós temos que ter dupla jornada educacional para a juventude, aliando os conhecimentos propedêuticos com ações pedagógicas complementares em 2 turnos de estudo.
Até o final do mês, o governo também pode sancionar a lei que garante 50% das vagas nas universidades federais para estudantes de escolas públicas, o que também deve mexer com o ensino médio. De Brasília, Silvio Minhato.
A Comissão de Educação e Cultura vai analisar a possibilidade de as escolas do ensino básico e superior instituírem regime especial para mães e pais de crianças até 3 anos de idade.
Saiba mais na reportagem de Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara.
O regime especial permite que o estudante tenha suas faltas justificadas e possa fazer reposição de aulas e conteúdo, além de poder agendar separadamente suas avaliações e se matricular em número menor de matérias, no caso do curso superior. Hoje, podem ter esse regime pessoas doentes e mães que amamentam. De autoria do deputado Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, a proposta terá como relatora na comissão a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins. Para a deputada, quem cuida de uma criança muito nova precisa ter um ritmo diferenciado de estudo. Por isso, ela defende que essa pessoa tenha frequência garantida.
São crianças que nessa fase têm frequentemente problemas graves de saúde, se afastam dessa, provocando inclusive muitos casos que os pais abandonem o estudo.
A proposta que permite a criação de regime especial de estudos para pais de filhos até 3 anos também será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado. De Brasília, Vânia Alves.
Esporte. Diversos estádios estão sendo construídos no país para a realização da Copa do Mundo de 2014. Dimas Fabiano, do PP Mineiro, observou que essas obras podem demorar anos para serem pagas, levando em conta o nível da rentabilidade das arenas nos diferentes estados.
Em sua análise, o governo federal deveria realizar um levantamento para a real adequação dos estádios de acordo com a demanda de cada estado. Dimas Fabiano apontou que a racionalização traz recursos para investimentos em outros setores, principalmente em educação, segurança e saúde.
Justiça. Asdrúbal Bentes, do PMDB, alertou para o clima de intranquilidade gerado pela FUNAI no que diz respeito à ampliação das áreas indígenas no estado do Pará. O parlamentar explicou que, até o momento, sempre houve uma convivência ordeira e pacífica entre índios e não índios.
Asdrúbal Bentes argumentou que o Pará já tem 27% do seu território ocupado por áreas indígenas e 25% formado por áreas ambientais. De acordo com o parlamentar, o estado não pode mais viver à mercê de funcionários da FUNAI que utilizam o índio como massa de manobra para satisfazer interesses escusos.
Relações Exteriores. O Ministério do Trabalho estima que cerca de 4 milhões de brasileiros vivem no exterior, grande parte em situação irregular. Jorge Hilton, do PRB Mineiro, propôs a criação de um grupo para analisar as condições de trabalho dos brasileiros no exterior.
O objetivo, segundo Jorge Hilton, é sugerir estratégias para questões relacionadas às condições trabalhistas nas quais brasileiros são submetidos em outros países. O parlamentar lembrou que é dever dos representantes no Congresso resguardar os direitos humanos e trabalhistas dessa parcela da população.
Economia.
O governo federal enviou à Câmara medida provisória que visa diminuir em 10% a tarifa de energia elétrica. Carlos Souza, do PSD amazonense, acredita que a MP vai estimular a economia nacional e beneficiar as famílias brasileiras.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite, um excelente fim de semana e até segunda-feira.
Até segunda. Boa noite a todos.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.